É isso, Nadédia. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. A Anvisa determinou o recolhimento de um lote da água mineral sem gás da marca Cristal após identificar uma contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras do produto. A bactéria é a mesma encontrada em alguns produtos da IP no mês passado. A medida publicada hoje prevê também a suspensão da comercialização, da distribuição e do uso das unidades afetadas. A água é fabricada pela mineração Bom Jesus, que fica em Luziânia, em Goiás, unidade industrial parceira do sistema Coca-Cola, liderada pela Brasal. Segundo a Anvisa, o lote é composto por mais de 374 mil garrafas de 500 mililitros, produzidas em 20 de janeiro deste ano e com validade até 20 de janeiro do próximo ano. No DF, mais de 230 mil unidades foram distribuídas, o que equivale aí a cerca de 61,5% do total. As garrafas de água contaminadas também chegaram às cidades vizinhas de Goiás, municípios do Tocantins e no interior de São Paulo. De acordo com a Brasal, o recolhimento do produto foi iniciado imediatamente em distribuidoras e cerca de 99,2% das unidades do lote já não estariam mais disponíveis nas prateleiras para compra do consumidor. Os consumidores que possuem unidades do lote LZ1, val de validade 2001-27, não devem consumi-lo e podem entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa Brasal para orientações aí sobre a substituição ou o reembolso do produto. A investigação começou após uma coleta de rotina realizada pela Diretoria de Vigilância Sanitária do DF e confirmada por meio da contraprova que é prevista nos procedimentos do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A empresa protocolou documentos junto à Anvisa sobre uma investigação interna para avaliar a ocorrência e as suas possíveis causas. Em nota, a Brasal reforçou que segue cooperando de forma técnica, responsável e transparente com as autoridades competentes. A empresa ressaltou ainda que a medida da Anvisa não tem relação com outros lotes ou outros produtos da marca Cristal. A investigação sobre o caso segue em andamento com acompanhamento da Anvisa e das vigilâncias sanitárias envolvidas. Nadédia.
Obrigada, Marina Dantas. Todo mundo conferindo, então, porque, claro, né, um perigo, mas a empresa diz que a maioria está fora de circulação. Mas se, de repente, você comprou água, aquele fardo, ficou guardado em casa por mais um tempo, pode ser que ainda esteja com você. É importante todo mundo ficar esperto com esse lote, já que é mais perigoso que no caso do produto de limpeza, que a água a gente bebe, né? Tinha gente bebendo produto de limpeza também.
Era a ressalva que eu ia fazer.
Mas, idealmente, a gente só bebe água.
Só tem contato na mão com o detergente, né? Atenção. Tem mais no Rio de Janeiro? Gabriel Freitas, boa tarde.
Oi, Tatiana. Boa tarde a você, a Nadédia e a todos. Olha, a expectativa aqui no Tribunal de Justiça do Rio é que o julgamento do caso Henri Borel termine ainda nesta quarta-feira, que é o décimo dia de sessão, né? O júri chega ao mesmo número de dias do julgamento da Boate Kiss. Ainda assim, não dá para cravar o horário da sentença. Aqui nos bastidores, a ideia é evitar que o julgamento avance pelo feriado de amanhã, né? Mas existe a possibilidade de a leitura da sentença ficar para o início da madrugada ou até para amanhã de quinta-feira, dependendo do andamento dos debates e do cansaço dos jurados, Tati. Inclusive, só para ressaltar aqui para o nosso ouvinte, os jurados estão há 10 dias no Tribunal de Justiça aqui do Rio, né? São 5 homens e 2 mulheres que ficam incomunicáveis, sem acesso a celular, televisão ou notícias sobre o caso. Depois que todos os debates terminarem, eles vão poder responder aos quesitos, né, que são as perguntas sobre o processo, e a partir dessas respostas, a juíza Elizabeth Machado Louro vai anunciar se Jairinho e Monique vão ser condenados ou absolvidos pela morte do menino, né, que já tem 5 anos desde a morte dele. Hoje, a fase dos debates começou por volta de 10h27, com a fala do Ministério Público. Os promotores dividiram a sustentação por cerca de 2 horas e 10 minutos, tentaram mostrar ali para os jurados que os dois réus tinham papéis diferentes na morte do Henri. De acordo com a acusação, o Jairinho foi o agressor direto, né? E tem traços de psicopatia, a palavra usada pelo Ministério Público. Já a Monique teria assumido risco ao manter o filho exposto ao então namorado e foi descrita pelo Ministério Público como uma pessoa com traços de narcisismo. Depois do Ministério Público, começou a fala da assistência de acusação. O advogado Cristiano Medina, que representa Leniel Borel, pai de Henri, começou a sustentação por volta de 12h37. Ele disse aos jurados que sente pena de Monique por ela ser mãe, mas ele afirmou que ela foi omissa e precisa responder por isso. O que a gente percebeu aqui, Tati e Nadédia, né, considerando todos esses dias de julgamento, é que hoje a sessão, né, está focada muito mais em mostrar para os jurados a responsabilidade de Monique do que de Jairinho, porque de Jairinho já está muito claro, né, tudo o que aconteceu, ele inclusive já assumiu alguns pontos. Agora, a situação de Monique, o papel de Monique envolvendo a morte do filho, ainda pode ser uma dúvida ali para alguns dos jurados. A sessão até está interrompida agora para o almoço, mas volta logo mais, e na volta a expectativa é que comecem as falas das defesas de Jairinho e de Monique, lembrando que as defesas negam a participação nesse crime que aconteceu em 2021, a morte do Henri, que tinha só 4 anos de idade. Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Gabriel. Gabriel Freitas, no Rio de Janeiro. Vamos para 4 minutos de informação na sua cidade. Voltamos diretamente com o repórter CBN.
Estúdio CBN.
Quer saber todas as novidades e atrações que ocorrem na capital paulista? Então acompanhe todos os conteúdos no Hub Acontece em São Paulo, no site de O Globo. Acontece em São Paulo. Apoio Prefeitura de São Paulo.
12h28, Luiz Delboni com informações ao vivo. Boa tarde.
Boa tarde, Nadédia, a todos os ouvintes da CBN. Amanhã acontece a Marcha para Jesus e a CIT vai monitorar o trânsito nas regiões da Luz e de Santana, a partir das 9 horas da noite desta quarta-feira, seguindo com o monitoramento até a 1 hora da manhã de sexta-feira. A concentração do público acontece das 7 da manhã às 10, na Avenida Tiradentes, na altura da Rua dos Bandeirantes. A marcha seguirá no sentido Santana, pela Avenida Tiradentes e pela Avenida Santos Dumont, das 10 da manhã às 2 horas da tarde, encerrando na Praça Heróis da FEB, onde shows e pregações já estarão acontecendo desde as 11 da manhã. O evento seguirá até pelo menos às 10 da noite. Entre hoje e sexta-feira, haverão interdições nos dois sentidos da Praça da Luz, da Avenida Tiradentes, da Avenida Santos Dumont e em toda a extensão da Praça Campo de Bagatelle. Mais informações estão disponíveis no site da CIT. Nadédia?
Obrigada, Luiz Delboni.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
No Butantã, céu nublado, como sempre nos últimos dias, 21 graus, hoje não passa disso.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Nesta quarta-feira, o dia será típico de outono no território paulista. Na capital, o sol aparece à tarde, mas a circulação marítima ainda contribui para a manutenção do ar mais frio, e a temperatura máxima alcança os 21 graus. Já no final da tarde, ainda tem chance de chuvas mais fracas em pontos isolados da Grande São Paulo. E o destaque é para o litoral do estado, em que as pancadas de chuva podem vir com moderada a forte intensidade no final do dia. No interior, a sensação de calor aumenta, principalmente na faixa norte e oeste paulista. E com destaque para as cidades de Barretos e São José do Rio Preto, em que a temperatura máxima pode alcançar os 27 graus. No feriado, a atenção é para a possibilidade de nevoeiros nas estradas, nas primeiras horas da manhã. E à tarde, o sol volta a aparecer, mas o ar frio continua, principalmente em áreas da capital, na faixa leste e no litoral do estado. Jade Ramos, da Climatempo, para a CBN.
Reforçando que você participa aqui da nossa programação pelo WhatsApp 11 999 11 9981. Eu ia ler as mensagens dos ouvintes aqui sobre negócio de gol, né? Jogo, Copa. Olha a porrada que eu tomei aqui do João França. Ele falou, não precisa desligar o aplicativo dos gols. Como vascaíno, você não corre o risco de spoiler.
Achei agressão gratuita.
Nossa.
Eu realmente achei.
Poxa, João.
É, João.
O que, que eu te fiz?
Você foi mal.
A Márcia disse que o gol sendo do Brasil pode sair até hoje. Tudo bem.
Isso é verdade também.
Por mim, eu aceito esse spoiler.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. O presidente Lula disse que não aceita o tratamento dado ao Brasil pelos Estados Unidos nessa semana e afirmou que o país não baixará a cabeça diante do novo tarifaço anunciado pela Casa Branca contra produtos brasileiros. A declaração foi dada durante a reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto. Lula pediu à equipe que não tenha medo das ameaças americanas e afirmou que o país não vai ficar chorando. O petista disse ainda que se os Estados Unidos não quiserem comprar os produtos brasileiros, o governo vai procurar novos parceiros e vender para quem tiver interesse. O governo do presidente Donald Trump acusou o Brasil de trabalho forçado na pecuária, mas isentou a carne bovina da nova tarifa. Os Estados Unidos propõem uma taxa adicional de 12,5% para 60 economias que, segundo a Casa Branca, falham em fiscalizar a importação de produtos feitos com trabalho forçado. O mercado americano é o segundo maior destino da carne brasileira depois da China. Além disso, grandes frigoríficos nacionais, como a JBS e a Marfrig, têm forte atuação nos Estados Unidos. As duas companhias, ao lado das americanas Cargill e Tyson Foods, são alvo de uma investigação em território americano. As quatro empresas são acusadas de concentrar mercado e inflar os preços da carne. A Anvisa determinou o recolhimento e a suspensão da venda, distribuição e do uso de um lote da água mineral natural sem gás da marca Cristal. A agência reguladora identificou uma bactéria em amostras do produto. Segundo informações encaminhadas pela empresa Anvisa, o lote é composto por 374 mil garrafas de 500 mililitros, produzidas no dia 20 de janeiro de 2026, com validade até janeiro de 2027. As unidades foram distribuídas no Distrito Federal, em Goiás, no interior de São Paulo e no Tocantins. No horário de Brasília, 2h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Tudo é Política, com Maria Cristina Fernandes.
Oi, Maria Cristina, boa tarde.
Boa tarde, Tati. Nadédia, boa tarde, ouvinte.
Boa tarde.
Uma investigação dos Estados Unidos concluiu ontem que o Brasil e mais 59 países falharam em proibir e fiscalizar a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. E que é por isso que o governo americano propôs a aplicação de tarifas adicionais de 12,5% sobre todos os produtos desses países. Explica pra gente, Maria Cristina.
Zé Tati, a gente falou disso ontem, né? Uhum. Que já estava sendo esperada essa tarifa adicional, que na verdade é uma tarifa para preencher aquela tarifa de 10% que foi imposta depois que a Suprema Corte Americana considerou o tarifaço inconstitucional. Esse escritório de representação comercial dos Estados Unidos colocou essa tarifa 10% para todo mundo, para todos os países, e eis que essa tarifa vai cair no dia 24 de julho, era preciso colocar alguma coisa no lugar. São 60 economias, mas corresponde a 86 países, porque uma dessas economias é a União Europeia, que tem 27 países. Então, no total, 86 países foram, a 86 países serão aplicadas tarifas que variam de 10% a 12,5%. O Brasil está entre as 54 economias que terão esta tarifa de 12,5%. Há uma lista enorme de exceções: terras raras, carne, café e cobre. E é curioso porque não há evidências de que esses produtos tenham mais ou menos trabalho escravo do que de outros que a tarifa vai valer. Então, não é um libelo americano contra o trabalho escravo. Os Estados Unidos é um dos países de mais alta taxa de encarceramento do mundo e há inúmeras denúncias de trabalho escravo nessas prisões. A seção 301 da Lei do Comércio só trata do trabalho forçado que afeta o comércio entre os países. A dirigente da Human Rights Watch disse que essa não era a maneira adequada de se inibir o trabalho escravo, o trabalho forçado no mundo, até porque há denúncias de trabalho nessas condições nos Estados Unidos. Então, enfim, é um instrumento, foi o instrumento que os americanos lançaram mão para continuar a ter uma receita de tarifa e também um instrumento aí para forçar negociações com os países. O Brasil está incluído, quer dizer, o que facilita um pouco essa reação é que o Brasil está incluído entre essas 86 economias. Agora, a reação interna aqui, Tati, é que é curioso porque como o secretário Departamento de Estado, Marco Rubio, disse ontem, o Brasil não é considerado uma nação amiga dos Estados Unidos, ainda que o país esteja em processo eleitoral, como ele falou ontem no Senado, e, portanto, ainda não é amiga, mas, dependendo do processo eleitoral, pode vir a ser, ou voltar a ser, porque ele estava se referindo, obviamente, à possibilidade do senador Flávio Bolsonaro vir a ser eleito. E é interessante porque neste ponto específico de vigilância sobre o trabalho forçado, ou como chamamos aqui na legislação local de trabalho análogo à escravidão, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro não tem boas entregas neste campo. O presidente chegou a questionar a aplicação dessa legislação de combate ao trabalho análogo à escravidão. Logo no primeiro ano do governo dele, ele fez um discurso reclamando de multas aos produtores de carnaúba no Ceará que foram multados pela ausência de banheiro químico na extração da carnaúba. E então, a aplicação dessa tarifa, especificamente no Brasil, num governo que é mais rigoroso com a fiscalização e a autuação do trabalho escravo, é parecida com aquela, com a tarifa dos 25% que se valeu do desmatamento. Para uma das justificativas da tarifa de ontem, né, dos 25%, era o desmatamento, sendo que o atual governo reduziu em 50% o desmatamento e o anterior elevou o desmatamento. Então, é de fato difícil de entender e atestar alguma razoabilidade a essas tarifas do presidente Donald Trump.
Muito bem. E aqui, estou te ouvindo, fico pensando que para quem quer aplicar uma medida dessa, eu tenho a impressão que foi o contrário, sabe? Bom, qual é o argumento que vamos usar para justificar essa medida que queremos aplicar? Faz sentido?
Vamos ver aqui o que a Suprema Corte não vai derrubar. Porque é curioso que a atuação americana contra o trabalho escravo, ela vem de uma lei de 1930, foi o Roosevelt que adotou isso nos Estados Unidos pela primeira vez. Então o Trump está resgatando uma lei do tempo de um dos grandes presidentes da história americana, que aliás milita numa corrente política e ideológica bastante distinta da dele. Está se valendo de uma legislação derivada originalmente desta lei de 1930, que resultou neste artigo da seção 301 da Lei do Comércio de 1974, para impor esta tarifa a 86 países, entre os quais o Brasil.
Muito bem. Maria Cristina Fernandes conosco diariamente em Tudo é Política. Obrigada, Maria Cristina. Um beijo até segunda?
Segunda. Até segunda
com Fernando Andrade e Nadédia Calado. Até a volta.
Tati, boa tarde a vocês e os ouvintes.
Até.
Estúdio CBN.
O tempo vale ouro e o Poupa Tempo sabe disso. Por isso está cada vez mais digital. Agora você pode emitir documentos, agendar exames e até transferir o seu veículo diretamente do celular, tablet ou computador. São quase 4 mil serviços para acessar de onde estiver. É simples, é rápido e ainda poupa o que você tem de mais precioso, o seu tempo. Prodesp, Governo do Estado. São Paulo, são todos.
Ó, tá chegando aí o feriado e já tem ouvinte reclamando aqui do trânsito. Kinji Yamamoto tá na rodovia Anchieta, sentido litoral. Diz que no topo de serra tá parado até lá embaixo. Mandou vídeo pra gente, inclusive, muito carro realmente. Disse que rodoviária aqui, escreveu ele, rodoviária desviando pra interligação com a Imigrantes. Aí ele mandou uma imagem lá do pedágio, muito carro, diz que não tem neblina e que o final da fila tá na represa Billings. Claro que a gente sabe que feriado costuma ter essa situação mesmo e a gente vai atualizando por aqui também para alertar os outros ouvintes. A Heloísa acabou de passar pelo aeroporto de Congonhas, diz que tá lotado, assim como a gente vai trabalhar no feriado também. 2h44, informações ao vivo com Pedro Pupulim, boa tarde.
Oi, Nadédia, boa tarde para você e para todos que nos acompanham na CBN. Após mais de 20 dias da explosão em uma obra da Sabesp no bairro do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, o inquérito da Polícia Civil que investiga o caso chegou aí a mais de 1.500 páginas. O acidente, a gente lembra, Nadédia, ocorreu em 11 de maio, quando o funcionamento de uma obra da Companhia de Água e Esgoto atingiu uma tubulação de gás da Comgás. Duas pessoas morreram e dezenas de imóveis foram danificados. Até esta quarta-feira, segundo os investigadores, cerca de 10 pessoas foram ouvidas. Entre elas, um engenheiro terceirizado ligado à Comgás, que não teve o nome revelado, já que as investigações correm em sigilo. A gente lembra que, na época, a CBN ouviu um engenheiro terceirizado da Sabesp, o Alex Bajona, que relatou a reportagem que a companhia realizou escavações seguindo demarcações feitas pela Comgás. Vamos ouvir.
Então, a Comgás manda o técnico fazer o cadastro da rede. O cadastro é realizado e dentro desse cadastro eles marcam uma faixa de segurança que gira em torno de 1,5 metros. Então eles passam uma linha vertical, onde que dentro dessa linha para dentro da rede a gente só pode fazer escavação manual. A gente estava passando a rede do lado oposto da Comgás até o determinado ponto quando teve o barulho do gás, né?
Vocês acabaram atingindo, foi isso?
Só a perícia e a sondagem que a gente vai fazer agora que vai identificar. Uhum. Eu acredito que sim.
Sobre essas empresas envolvidas, um interlocutor da polícia informou a reportagem nesta quarta-feira que as companhias estão aí apresentando documentos com frequência às autoridades que cuidam do inquérito. É um procedimento conhecido como investigação defensiva. Além disso, a Polícia Civil ficou responsável pela produção do laudo técnico sobre a explosão, que, quando liberado, dará mais direcionamento aos investigadores. A expectativa, Naded, é que o laudo seja concluído em breve, já que o caso ganhou grande repercussão e que está sob o guarda-chuva de toda a hierarquia da polícia, incluindo aí o governo estadual. Mas não há ainda um prazo determinado para essa conclusão. Recentemente, cabe ressaltar, alguns moradores afetados pela explosão reclamaram sobre uma suposta falta de diálogo com a Sabesp e a Comgás. Ao que tudo indica, responsáveis pelo acidente e que ficaram incumbidas de prestar assistência aos moradores. Em nota, as duas companhias alegaram que mantêm contato diário com as vítimas. A gente segue acompanhando os desdobramentos. Volto com vocês.
Obrigada.
Estúdio CBN. CBN pelo Mundo, com Ariel Palacios.
Oi, Ariel, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Adeja. Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Bom, vamos olhar para as eleições na Colômbia. Estou aqui abrindo uma reportagem do G1 para entender exatamente qual é o panorama que o Ariel vai nos dar, claramente. Bom, eleições na Colômbia mostram que estamos aí navegando essa tendência da instalação, da volta da direita, para não dizer da extrema direita, a vários países da nossa região. Quais foram os resultados da eleição, Ariel, e o que é que está despontando aí para o segundo turno?
Bom, é o segundo turno que promete. O primeiro turno já foi, a campanha para o primeiro turno já foi intensa, a campanha para o segundo turno promete ser colossalmente mais tensa, Tatiana. Faltam 2 semanas e meia para ir às urnas para o segundo turno, para definir quem será o novo inquilino da Casa de Nariño, que é o Palácio Presidencial, e os dois candidatos terão que seduzir os eleitores que se abstiveram, porque 43% do total do eleitorado não compareceu às urnas. O voto, tudo bem, não é obrigatório, mas 43% é uma proporção imensa, ou seja, uma proporção imensa de pessoas que não quiseram votar nem no candidato governista, o esquerdista Iván Cepeda, filósofo e senador, e nem no representante da direita populista, o milionário e advogado de integrantes de grupos paramilitares, Abelardo de la Espriella. Durante quase todos os últimos 200 anos, ou seja, desde a independência da Colômbia, o poder foi disputado por diversos partidos que estavam dentro de todo o leque ideológico, estavam dentro de uma parte, dentro do âmbito, digamos assim, da direita, porque era a disputa era entre partidos da direita clássica, que eram centro-direita versus direita, mas nunca uma eleição havia sido definida por um candidato da esquerda e da direita extrema, da direita populista. Não é nada fora desse âmbito, não havia nem esquerda, nem centro-esquerda, mas 8 anos atrás houve uma guinada quando, pela primeira vez, a esquerda colombiana entrou em cena com chances eleitorais de peso. Chegou ao segundo turno, mas perdeu. E no caso era Gustavo Petro, sua primeira tentativa como candidato. Em 2018, aí sim, a esquerda, perdão, em 2022, a esquerda sim venceu e foi eleito o presidente Petro. Mas no ano passado, então, era a esquerda contra a direita clássica. Só que no ano passado, quando os partidos começaram a se preparar para a disputa presidencial desse ano, tudo indicava que seria uma disputa entre um candidato de Petro. Petro não pode ser candidato à reeleição, porque na Colômbia é proibido. Na Colômbia, se você é presidente uma vez, nunca mais pode ser presidente na vida. Não é como no Uruguai, que você é presidente, não tem reeleição imediata, mas você pode voltar 5 anos depois. Né? No caso da Colômbia, não. Se foi presidente uma vez, nunca mais na vida, tal como no Paraguai. Bom, então, Petro não podia ser candidato, definiram Iván Cepeda como candidato, que era uma figura também que não estava no radar dos presidenciáveis, era uma figura que, embora fazia parte, foi fundador do Pacto Histórico, a coalizão governista, não era uma figura presidenciável. E na direita, quem tinha as maiores chances era Paloma Valencia, da direita clássica, herdeira do uribismo. Uribismo por quê? Porque era a linha política criada pelo ex-presidente de direita Álvaro Uribe, uma figura ao redor da qual gravitou boa parte da direita colombiana desde a virada do século. Mas aí surgiu uma figura à direita da direita clássica colombiana, Abelardo de la Espriella, né, que trouxe a extrema-direita ao ringue político colombiano. E ele absorveu boa parte do eleitorado uribista, porque o uribismo, com Paloma Valencia, ficou com apenas 6% dos votos. Quer dizer, uma surra sem precedente nas urnas para os conservadores colombianos, que viram essa avalanche, esse tsunami político da extrema-direita, essa direita populista. Então, desta forma, irão para o segundo turno, pela primeira vez na história da Colômbia, um representante da esquerda, o senador Iván Cepeda, e o de la Espriella, da direita, da extrema-direita. Né? E assim a Colômbia se torna mais um país de vários da América Latina, onde as direitas tradicionais conservadoras são colocadas de escanteio pelos grupos radicais, né? Pelas direitas, aqueles que estão à direita das direitas. Bom, isso aconteceu na Argentina, em 2023, quando Javier Milei, que havia criado um partido 2 anos antes, em 2021, foi eleito presidente e absorveu, abocanhou boa parte do eleitorado da direita tradicional, que na época era um eleitorado que votava no partido do ex-presidente Maurício Macri. E Macri acabou se tornando uma força política secundária. Ou o caso do Chile, onde no ano passado, a gente comentou na época, a esquerda, aí também era o caso, o presidente Boric não podia ser candidato, colocou uma candidata e essa candidata enfrentou José Antonio Kast, que havia sido no passado da direita clássica de um partido chamado União Democrata Independente, a UDE, e que era um dos pilares da direita tradicional chilena, mas que ele abandonou esse partido há 10 anos por achar que eram molengas, que eram moderados, que eram mornos demais, que eram pouco direita, e criou seu próprio partido, o Partido Republicano de extrema direita, né, adotando bandeiras que a direita chilena clássica, tradicional, achava que eram radicais demais. Ou o caso de El Salvador, onde está o presidente Nayib Bukele, de extrema direita, que iniciou sua política na esquerda, porque ele foi do Frente Farabundo Martí, que era a esquerda de passado guerrilheiro, não ele, mas o partido em El Salvador, que esteve no poder vários anos. Depois ele passou para o centro, centro-direita, direita, e até que criou seu próprio partido de extrema-direita. E assim a direita clássica salvadorenha, que estava ao redor do partido Arena, foi se desintegrando. Então, é uma espécie de tendência da extrema-direita deslocar a direita clássica em toda a região.
E temos segundo turno desse domingo, Ariel, das eleições presidenciais no Peru. Quais são as perspectivas?
Bom, a disputa pelo comando do país, Nadeja, é entre Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, da direita dura, da direita populista, e Roberto Santos, que é da esquerda, uma esquerda populista, uma esquerda bastante peculiar também, porque é uma esquerda que tem posições na economia que são intervencionistas, estatizantes, mas na área de direitos tem posições conservadoras, é contra o casamento entre pessoas do mesmo gênero, é contra a legalização do aborto e por aí vai. Bom, no primeiro turno, de um total de 27 milhões de eleitores, Fujimori teve apenas 2,8 milhões de votos. E Sanches, menos ainda, teve 2 milhões. Quer dizer, desta forma, a decisão final ficará a cargo da imensa maioria dos peruanos e não votou em nenhum dos dois. Uma pesquisa da consultoria Datum indica que Fujimori contaria com 39,8% dos votos, Santos com 35,9%, e existem 25% de indecisos. E outra pesquisa da consultoria Ipsos vai mais ou menos pelo mesmo caminho, indicando que Fujimori teria 38% e Santos 35%. Isso são dados das pesquisas divulgadas no domingo, porque desde anteontem, segunda-feira, ficam proibidas as pesquisas em todo o país. Inclusive, Fujimori e Santos se confrontaram num debate na TV no domingo à noite. Fujimori prometeu colocar as Forças Armadas nas ruas para combater a criminalidade, inclusive combatendo a migração ilegal. E aí vem um paradoxo: embora Fujimori seja crítica do regime chavista de Nicolás Maduro, deposto em janeiro, boa parte dos migrantes que ela quer expulsar são venezuelanos que fugiram do regime de Nicolás Maduro. Enquanto isso, Santos promete aumentar o salário mínimo. Só que nenhum dos dois candidatos, também é um clássico na região, não explicam como implementarão essas promessas. E, só para encerrar, o novo presidente será o 10º presidente peruano em uma década, porque desde 2016, quando Janto Mala foi o último presidente eleito a terminar um mandato, o Peru entrou num carrossel, numa rotação presidencial sem parar. Seu sucessor, o presidente Pedro Pablo Kuczynski, foi derrubado por impeachment, ele foi sucedido por seu vice, Martín Vizcarra, que foi presidente provisório, por seu lado foi sucedido por Mercedes Arauz, que era vice da vice e que durou apenas um dia e meio no poder. Vizcarra voltou e aí foi deposto e vieram os presidentes provisórios Merino, Sagasti, até que foi eleito Pedro Castillo, há 5 anos, que tentou um autogolpe de Estado 1 ano e meio depois, foi removido do poder, foi sucedido provisoriamente por Dina Boluarte, e aí entrou José Jerico. Esse Jerico, 4 meses depois, foi derrubado, e agora, desde nos últimos meses, está na presidência provisória, evidentemente, José Maria Balcácer.
Eu estou dando uma olhada aqui no G1, Ariel, queria trazer isso para você também. Secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou hoje esperar que futuros governos eleitos na América Latina aumentem a lista de países que se uniram à aliança de segurança lançada pelo presidente Donald Trump em março na Flórida. A gente tem visto a atuação aqui em dobradinha com o candidato da oposição de extrema direita, pré-candidato ainda, né, Flávio Bolsonaro. Isso tem acontecido em outros países da América Latina também? Porque a partir da declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos, parece claro que sim, né?
Sim, bom, é o caso agora da Colômbia. Ontem Trump declarou seu apoio a Del Espriello, o candidato da extrema-direita colombiana. Então, o que já havia declarado simpatia pela Keiko Fujimori no primeiro turno. Se bem que havia um cenário um pouquinho diferente, porque estava Keiko Fujimori e havia outro candidato mais conservador do que Keiko Fujimori, que era López Aliaga, ex-prefeito de Lima, que a gente já havia contado tempos atrás, que era ultracatólico, que se autoflagela todos os dias com um cilício e pedia um alinhamento mais intenso com os Estados Unidos do que Fujimori já estava pregando. Então, com certeza, nesta semana, Trump fará alguma declaração a favor de Fujimori, ou se por acaso houver uma contagem tão apertada, tão ajustada no domingo entre a candidata da extrema-direita e o candidato esquerdista no Peru, talvez Trump apareça em cena também, não descartamos, isso já aconteceu antes na eleição hondurenha, para fazer declarações a favor da filha do ex-ditador peruano.
Tá. Então vamos rapidinho agora, já que eu enfiei mais uma pergunta aqui para o Ariel responder. Efeméride de música, Ariel, por favor.
Efeméride, num dia como este, mas de 1924 falecia o escritor tcheco de idioma alemão Franz Kafka, Chiquinho Kafka para os amigos. É uma das obras mais influentes da literatura universal, pioneira na fusão entre elementos da realidade e elementos fantásticos, onde ele descreve a burocracia extrema, ansiedade, angústia, brutalidade psicológica, o sentimento de culpa, o absurdo, né? Ele escreveu livros emblemáticos como O Processo, O Castelo, A Metamorfose, e um grande número de contos. Kafka não era famoso na época, enquanto estava vivo. Kafka se tornou famoso graças a seu amigo Max Brod, a qual ele havia pedido queimar seus escritos. Max Brod não os queimou, os publicou, e assim hoje em dia conhecemos a obra de Kafka e usamos cotidianamente a expressão kafkiano, né, para designar alguma coisa tão absurda, tão burocrática, tão intrincada, tão opressiva, e se adequa bem aos relatos que ele fazia. É uma das figuras mais emblemáticas de toda a história da literatura, especificamente da literatura do século XX. Influenciou filósofos e autores como Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Borges, Gabriel García Márquez, não é? Então, achei que era interessante recordar essa data.
Muito bem. Música para a gente se despedir?
Música com a orquestra de Jack Gleason, que era um cara elegantíssimo, que eu morro de inveja pela elegância que ele tinha. A melodia Tollgate Street.
beleza. Ariel Palacios conosco toda quarta-feira, diretamente de Buenos Aires, no nosso CBN Pelo Mundo. Valeu, Ariel, um beijo pra você, até a semana que vem.
Até a semana que vem, e na semana que vem teremos os resultados da eleição peruana. Ou, atenção, nunca se sabe, às vezes eles demoram dias ou semanas.
É, pois é, e a gente espera que seja só essa esse ano também, né? Beijo, Ariel.
Até lá.
Até.
CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Feira 3 de junho de 2026. A combinação de tarifas propostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros podem chegar a 37,5%, segundo o governo federal. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se encontrou com o representante comercial dos Estados Unidos em Paris e reafirmou a disposição do governo brasileiro de continuar negociando uma solução para evitar a imposição de novas tarifas contra produtos nacionais. O Comitê de Estabilidade Financeira do Banco Central alertou que o endividamento e o comprometimento de renda das famílias brasileiras estão historicamente elevados e continuam crescendo. Em maio, o nível de endividamento chegou perto de 50% e o comprometimento de renda atingiu 29%. Diante da situação, o governo federal relançou o programa Desenrola Brasil, que prevê descontos de até 90% na renegociação de dívidas e juros limitados a 1,99% ao mês. O iFood afirmou que dados de 1 milhão de usuários foram vazados. A empresa reforçou que informações como nome e CPF de usuários foram expostas, mas que não houve comprometimento de credenciais de acesso às contas. A companhia também informou que senhas, meios de pagamento e registros financeiros não foram afetados pelo incidente. Além disso, não há evidências de acesso a dados bancários ou informações relacionadas a transações realizadas na plataforma. No horário de Brasília, 3:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
3:05, segunda hora do Estúdio CBN, dessa quarta-feira, 3 de junho de 2026, véspera de fim de semana prolongado pelo feriado. Daqui a pouquinho tem Visões do Futuro. É, antes tem informação em Brasília, com o Igor Cardinho. Oi, Igor, boa tarde.
Oi, Tati, boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes. A defesa do empresário Daniel Vorcaro apresentou uma nova proposta de delação premiada à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. O documento foi entregue na segunda e na terça-feira foi anexado um adendo. A informação foi revelada pelo G1 e confirmada pela CBN. Esta é a segunda versão da proposta, depois que a primeira foi rejeitada por não terem sido apresentados argumentos para além da aquilo que a Polícia Federal já havia apurado nas próprias investigações. A expectativa agora da Polícia Federal é que Vorcaro apresente novos elementos para dar sustentação à delação premiada. Esta é uma das condicionantes para que as apurações sigam adiante. Tati.
Obrigada, obrigada. Igor Cardim, em Brasília. Vamos para 4 minutos de informação na sua cidade. Voltamos já.
Estúdio CBN.
Nenhum Porsche é igual ao outro. Explore um universo de personalização onde cada detalhe conta sua história, unindo a precisão das pistas ao prazer de dirigir todos os dias. Mas um item é essencial: a concessionária certa. Bexpe, sua paixão, nossa razão. Porsche Center São Paulo Oeste, Rua Heitor Penteado 800, Vila Madalena. PorscheBexpe.com.br.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, a discussão é sobre como a inteligência artificial está remodelando a área de recursos humanos. Nosso convidado é Alexandre Pelais, professor e pesquisador sobre o futuro do trabalho.
O RH ainda está enxergando inteligência artificial como ferramenta para acelerar a sua operação, né? Ainda não chegou neste lugar de observar que com a IA, com as informações que a gente vai ter acesso, a gente pode de fato transformar a gestão de pessoas.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Eleven Labs, a inteligência artificial que fala onde você precisar.
Bruna Barbosa, sua informação. Boa tarde.
Oi, Tati. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. A equipe do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, montou uma força-tarefa para concentrar inaugurações, anúncios e entregas de obras até 4 de julho, que é o prazo estabelecido pela legislação eleitoral para participação de candidatos em eventos dessa natureza. A principal aposta do governo para esse período é a entrega parcial da linha 6 laranja do metrô, prevista para a última semana de junho, poucos dias antes da restrição entrar em vigor. Como o próprio governador antecipou em entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan, a primeira etapa da operação comercial deve abrir ao público 6 estações desse novo ramal: João Paulo I, Freguesia do Ó, Santa Marina, Água Branca, Sesc Pompeia e Perdizes. O evento está planejado para ocorrer na estação Santa Marina e é tratado nos bastidores como uma das principais vitrines de infraestrutura da atual gestão. Essa linha vai concentrar as zonas norte, oeste e central aqui de São Paulo e foi prometida há quase 18 anos. Além da linha 6 Laranja, o governo prepara uma série de anúncios para as próximas semanas, entre a expansão do programa Muralha Paulista para cerca de 300 municípios. Também é esperado um evento na capital para anunciar a ampliação da tabela SUS Paulista Municipal, previsão de aproximadamente R$800 milhões em repasses para hospitais de 77 cidades. São Bernardo do Campo, berço político do PT na Grande São Paulo, vai ser o município com maior volume de recursos, R$100 milhões. Segundo fontes do governo, a distribuição leva em consideração a produção de cada unidade hospitalar. Também estão previstas a inauguração de um hospital na região de Santa Rita do Passa Quatro, uma escola em Porto Ferreira, a entrega de unidades habitacionais da CDHU, alguma delas ao lado do prefeito aqui da capital, Ricardo Nunes, do MDB. A maior parte dessas agendas está vinculada à Caravana 3D, que é o programa criado pela gestão para percorrer diferentes regiões aqui do estado, anunciando investimentos, entregando obras e recebendo demandas de prefeitos. Tati.
Obrigada, Bruna Barbosa.
Visões do futuro.
com Álvaro Machado Dias.
Oi, Álvaro, boa tarde.
Muito boa tarde.
Hoje,
boa
com tarde. Álvaro, a gente vai falar de algo assim, bastante simples, que a inteligência artificial está mudando e que a gente vai parar para pensar hoje, que é a nossa existência. A hora de começar. Hora de começar um trabalho, hora de começar um negócio, hora de começar um projeto, te desengavetar. Dar o primeiro passo numa coisa nova pode tá sendo bem mais fácil e bem mais estranho ao mesmo tempo. Com a inteligência artificial, ficou mais barato e mais rápido começar, dar esse primeiro passo. Álvaro, como é que isso mexe com quem tem vontade de começar alguma coisa?
Olha, eu acho que é o seguinte. Primeiramente, a gente tem que entender que algo muda de maneira importante, tá? Então, mexe mesmo. Não é simplesmente palavras ao vento, esse papo todo que a gente escuta por aí. E eu acho que o que mexe mais é onde está o gargalo. Uma ideia meio estranha, mas eu explico. Durante toda a história, começar um negócio ou uma iniciativa qualquer sempre esbarrava no custo da primeira versão. Ou seja, dinheiro para um protótipo, gente para fazer, sei lá, um website, tempo para descobrir se a ideia poderia valer a pena, se tinha mercado ou recepção, mesmo pensando do ponto de vista daquilo que não tem caráter comercial, se uma iniciativa ressoaria. Esse tipo de custo sempre funcionou como verdadeiro filtro, matando as ideias antes delas surgirem. Quer dizer, as ideias até aqui, elas eram muito mais insights divertidos ou então grandes empreendimentos. A IA derruba quase tudo isso. E o recurso escasso deixa de ser esse capital para começar e a própria habilidade técnica. E ele passa a ser uma disposição nova, que é uma disposição para colocar coisas imperfeitas no mundo. Eu acho que esse é o ponto, sabe? A gente tem que estar confortável com a imperfeição. A Sarah Safsky, que estuda como um empreendedor experiente decide, ela mostrou que ninguém que consegue fazer alguma coisa que dá certo no longo prazo começa com um plano perfeito. Sempre rolam muitas camadas de adaptação. E o que acontece? Essas camadas hoje em dia estão muito mais acessíveis. Só que, por outro lado, do ponto de vista psicológico, a coisa acaba sendo um pouco mais solitária, porque justamente você está fazendo algo com pouca grana, com pouco apoio de outras pessoas, sem time. Então, você tem que ter essa autoconfiança, essa capacidade de pegar os cacos no chão e fazer de novo. Eu acho que é isso que mudou. Se antes o gargalo era muito mais de capital e técnico, hoje ele é muito mais emocional.
E aí, justamente, muita gente não quer começar porque quer que tudo já esteja perfeito de primeira. Isso a inteligência artificial costuma conseguir resolver bem. Então, dá para dizer que a IA muda o tipo de pessoa que se dá bem começando do zero. Floresce um outro perfil nessa fase da IA?
Eu acho que sim. Eu vejo o perfeccionismo como assim, a pior estratégia possível na nossa época, e justamente é o traço que vem mais crescendo. Tem um estudo recente que, aliás, me inspirou até a sugerir esse tema, que é o seguinte: o Thomas Curran, ele reuniu 3 décadas de dados e ele achou um aumento de 33% no perfeccionismo, nas mais variadas áreas. E o que ele mostrou é que conforme o mercado de trabalho é percebido como mais exigente, conforme a insegurança econômica aumenta, tudo isso que está ligado hoje em dia à inteligência artificial, mais as pessoas se blindam na perfeição. Ou seja, maior o medo de errar. E competir com a IA na precisão é tipo competir com a calculadora em fazer conta com a cabeça, entende? Não é a competição mais inteligente. Então, eu vejo que assim, tem um custo escondido aí no perfeccionismo, que é esse que bloqueia as pessoas. Elas empacam na página em branco na expectativa de fazer alguma coisa que vá ser melhor. E aí, o que acontece é que esse perfil acaba muito mais travado hoje em dia do que o perfil contrário, que é o que tem menos medo de errar. Tem uma pensadora muito importante no campo da inteligência artificial chamada Carol Dweck, né? Não só da inteligência artificial, em geral da modernidade. E ela faz uma distinção que eu acho que é importante. Ela separa o erro como informação e o erro como veredito de valor. Então, assim, o erro hoje em dia ele pode ser usado como informação de maneira muito mais eficiente do que no passado, onde ele era simplesmente aquele carimbo de que você falhou, você deu errado. E aí está a história. Se você está preso ao perfeccionismo, o carimbo vem. Se você não está, tem mais chance de você conseguir dar a volta por cima.
Álvaro, quando a gente fala em criatividade, quando a primeira ideia vem de uma inteligência artificial, uma sugestão da máquina, bom, ela não dá a sugestão sem que a gente peça, certo? Essa uhum. sugestão é nossa? Ou a gente é só um divulgador de uma sugestão que nos foi dada a partir de um comando específico?
Essa discussão é muito, 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 muito interessante. Depende, mas não é nada tão relativo assim. Por exemplo, eu estou escrevendo um texto. Nesse texto, eu preciso de um conceito para definir alguma coisa. Eu peço para a máquina fazer algumas sugestões. Eu incorporo e sigo. Isso é meu, não tem a menor dúvida. Até porque, historicamente, a criatividade nunca veio do zero. Nunca existiu esse papo de que as ideias surgem porque nós temos inspirações, conexões com, né, o universo. Não, as ideias vêm porque existe uma base cultural, existem coisas que você leu e eventualmente até esqueceu do ponto de vista consciente, mas que estão formando o repertório e fazem com que as coisas surjam à mente tal como se elas tivessem vindo dessa conexão holística, né, global. Ou seja, tudo vem de algum lugar. Mas vamos pensar num outro caso. Você está precisando mandar um e-mail para alguém e com uma explicação sobre algo, você pede para a IA fazer e joga lá e aperta o botão. Definitivamente, aquelas ideias, aquela estratégia de comunicação e tudo mais, não é sua. Então, as coisas se separam. Como eu acho que a gente tem que pensar na nossa vida? Em geral, quando a gente está falando de criatividade, a gente está falando das coisas que interessam. Não é a respostinha criativa no e-mail. É aquilo que gera uma identificação, que você acha que faz sentido. E aí vale o primeiro modelo, ou seja, de que essa ideia romântica de a criatividade vindo do âmago da mente é bobagem. E aí a máquina não faz com que as ideias deixem de ser nossas. Elas são tão nossas quando a gente lê alguma coisa e repagina, redefine a partir do nosso ângulo, dos nossos interesses. Quer dizer, não creio que a autoria passe do humano para a máquina. Tem uma autora muito bacana chamada Teresa Amabile, que estudou criatividade a vida inteira, tá? E ela define o criativo como a contribuição que a gente faz para tornar uma ideia mais nossa. Eu gosto dessa ideia, mais ou menos isso, tá? É um pouco mais complexo, mas é isso. Eu gosto da definição, porque ela sai da lógica de que você precisa ter um aha moment, né? Como se fala em inglês, um momento einsteiniano de redefinição de tudo. Não, você pivota um pouquinho e aquilo parece que faz sentido dentro do que você está pensando e você querendo fazer, e a ideia se torna uma ideia sua. É um efeito que na Europa é chamado de efeito IKEA, né? Porque a IKEA sempre, como Tokstok e outras dessas marcas, sempre despachou móveis para você montar em casa com uma certa liberdade, e essa liberdade faz ele ter a tua cara e aquilo ser seu, do ponto de vista, inclusive, contributivo.
Eu estava agora falando aqui com a Nadédia, vai sair hoje a minha coluna na Mina Bem-Estar, em que conecto ali dois ou três pensamentos e faço perguntas para o chat GPT a respeito de como destruir o patriarcado. Essas ideias não são minhas, são do chat GPT, que obviamente é letrado e foi muito bem treinado por mim. Porque aí não tem como, né, Álvaro, dissociar uma coisa da outra, certo?
Posso fazer um comentário?
Claro.
Olha só, eu concordo, mas estruturalmente discordo.
Tá.
As ideias são do chat GPT e você explicitamente está dizendo. Eu faria com o Claudio, tá? Ele é muito melhor em respostas textuais e inteligência emocional é muito mais alta. Mas isso é um detalhe. As ideias que você está colocando como assim, as referências da IA, evidentemente, são as referências da IA.
Sim.
E nesse caso, elas são como citações de autores. Não há nenhuma intenção de se apropriar disso. Mas A ideia mais ampla de colocar em debate o tema a partir da inteligência artificial para trazer um panorama que você possa dizer, olha, não sou eu que estou dizendo, mas sim essa média do pensamento humano, essa ideia é sua. Então, é uma iniciativa autoral? É. Agora, ela traz elementos de fora? Sim, como basicamente todas as iniciativas autorais, que eu acho que é a mensagem que a gente tem que passar para quem está nos escutando. Essa ideia de que você vai fazer uma coisa com a IA e ela vai deixar de ser genuína, que você vai perder o contato com a autoria, que não é mais seu... E isso daí é um pouco, vamos dizer assim, antiquado e também enviesado, porque desde sempre isso foi feito. A gente tem que se permitir, sabe, arriscar com a IA e se apropriar do que interessa.
Perfeito, perfeito.
E aí, para quem tá em casa, no carro, ouvindo a gente... Desculpa, errei a ordem.
Piadinha péssima.
é porque eu ia...